Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos retomar os nossos trabalhos. Alguns colegas saíram no intervalo, mas restarão, estão já a vir. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Estamos aqui para realizar a audição na sequência da realização do Conselho Europeu de 26 e 27 de junho passados. E como é habitual, esta audição começa com uma exposição inicial do Sr. Secretário de Estado, seguindo-se perguntas. Já agora queria também aproveitar para cumprimentar, temos um novo membro nesta comissão, o Sr. Deputado Ivo Cruz, queria cumprimentá-lo, Partido Socialista, e passando seguidamente então à exposição inicial, o Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar também o Sr. Deputado, dar-lhe as boas-vindas. Parece que foi ontem que eu era o estreante, afinal já existem participantes no debate mais recentes. Eu vou sobretudo falar dos pontos que me parecem mais importantes, tentando ir um pouco para além do texto escrito. Já tenho o texto escrito, já o puderam ler, e acho que é mais útil fazer a minha interpretação e a interpretação do Governo sobre os pontos mais importantes. Este foi, notavelmente, um Conselho muito preenchido, onde tivemos cinco ou seis discussões diferentes e todas igualmente muito importantes. Tivemos, antes de mais, uma discussão sobre a Ucrânia, que está traduzida nas conclusões do Conselho. Não sei se as leram como parte das conclusões ou num texto separado, elas foram distribuídas de dois modos. Como sabem, uma vez que este tem sido um tema de muito interesse mediático nos últimos dois ou três dias, o Conselho Europeu, recordando decisões anteriores, quer do próprio Conselho Europeu, quer do Conselho de Negócios Estrangeiros, colocou condições explícitas a serem realizadas até ontem, dia 30 de junho, para desenvolver o processo de estabilização e conciliação na Ucrânia de Leste. Quatro condições muito explícitas, muito claras, e às quais o Conselho acrescenta a sua decisão de decidir como melhor reagir a estes desenvolvimentos dos últimos três dias. Esta parte das conclusões termina com a nota de que o Conselho Europeu está empenhado em, caso as circunstâncias o exija, tomar as decisões necessárias e voltar a reunir-se a qualquer momento para decidir novas medidas restritivas de relevo se estas condições não forem realizadas. Eu vou deixar para a fase de perguntas e respostas os meus comentários sobre os últimos dois dias, ontem e hoje, uma vez que na intervenção inicial preferia descrever apenas o que está presente no texto. Este foi o primeiro tema, resulta também muito claramente da assinatura do acordo de associação com a Geórgia e com a Moldova e das partes económicas do acordo de associação, ou seja, o acordo de comércio livre com a Ucrânia, que foi feito na manhã do segundo dia do Conselho. E é um modo da União Europeia a contribuir para que a situação na Ucrânia, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista económico, caminhe para a estabilização. O segundo ponto importante que foi discutido no Conselho, e de resto as conclusões começam por aí, a questão do espaço de liberdade, justiça e segurança, e sobretudo a questão da imigração, que voltou a ser discutida por um Conselho Europeu, nas suas várias dimensões, desde logo a necessidade da União Europeia atrair talento global, fazer face aos desafios demográficos que enfrenta, mas também, e aqui eu permito-me destacar pontos que me parecem mais importantes, lançar a discussão sobre o papel do Frontex. Isto aparece nas conclusões no parágrafo 9. O Frontex é um instrumento de solidariedade europeia na gestão de fronteiras. Não é um instrumento que, por enquanto, se substitua às forças nacionais. Esse, de facto, é um debate que ainda não começou. embora o Conselho, aqui num ponto deste parágrafo 9, já levanta a possibilidade do Frontex se tornar no futuro um sistema europeu de guardas fronteiriços para melhorar o controle e a supervisão das fronteiras externas da União. Não é isso que acontece ainda nesta altura. Nesta altura é sobretudo um sistema que apoia as capacidades dos Estados e tenta promover maior uniformidade e maior convergência nessas capacidades. Mas claramente daqui para a frente a discussão é não só como melhorar as competências e capacidades do Frontex que já existem, mas também no futuro como ir além dessas capacidades, se for isso que os Estados-membros decidam. Levanta questões delicadas, mas como o próprio Conselho já admite nestas conclusões, no parágrafo 9, é uma discussão que terá de ser estudada no futuro, até que ponto é que a União Europeia deve caminhar para um sistema comum de gestão de fronteiras. No que diz respeito ao ponto seguinte, o semestre europeu, também aqui me parece que as conclusões merecem discussão. O que o Conselho faz é, por um lado, reconhecer que a recuperação económica na Europa já começa a dar frutos, usando as palavras das conclusões, mas que persistem desafios muito importantes, nomeadamente no que diz respeito ao desemprego e ao desemprego jovem, em muitas partes da União. Não todas, mas em muitas partes da União. A resposta, no que diz respeito ao semestre europeu, passa pela realização de reformas estruturais que possam ser devidamente acompanhadas pela Comissão, nos termos do semestre. Passa também pelo uso da flexibilidade orçamental que existe já dentro das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E passa também pelo aumento e aprofundamento da coordenação de políticas económicas, um tema que já discutimos bastante nestas audições e que me parece absolutamente fundamental. Um tema para os próximos 5 anos, como aumentar a coordenação das políticas económicas, não apenas no que diz respeito às políticas orçamentais, mas também na política de energia, na regulação dos mercados laborais, na regulação dos mercados de telecomunicações. Há ainda uma tarefa importante neste ponto, um ponto a que o próprio Presidente do Conselho Europeu chama, por vezes, a peça em falta no puzzle da União Económica e Monetária. Depois de criada a União Bancária, falta criar um sistema que permita coordenar as políticas económicas e garantir que elas funcionam de um modo em que se apoiem mutuamente e não de um modo em que choquem umas contra as outras ou que sejam desenvolvidas em ignorância umas das outras, o que também acontece. E, finalmente, ainda neste ponto, outro tema importante para os próximos 5 anos, a questão da regulação adequada. A linguagem usada aqui é uma linguagem que tenta ir para além da questão de se devemos ter menos ou mais regulação. O importante é que devemos ter uma regulação adequada. Todos nós sabemos que muitas vezes a regulação se afasta dos propósitos para que foi criada, deixa de ser uma regulação que serve o interesse público ou que pretende defender objetivos de segurança ou de saúde pública, por exemplo, e passa a ser uma regulação que está muito ao serviço de si própria ou ao serviço das autoridades que a produzem. O objetivo da União é garantir que isso não acontece desse modo. Julgo que a discussão é muito importante ao nível da União, porque existe, como sabem, uma certa tendência para, uma vez que existem 28 Estados-membros, exigências regulatórias de cada um dos Estados-membros são necessariamente, segundo as regras do mercado comum, alargadas a todos os outros. Existe, assim, uma certa tendência para a regulação da União Europeia ser multiplicada por 28, uma tendência que nem sempre é realizada, mas que evidentemente coloca desafios. Os Estados-membros e as instituições europeias estão muito mais alertas contra este problema do que estavam há 5 ou 10 anos e, na minha opinião, não vale a pena ter uma discussão séria sobre o crescimento na Europa e os desafios do crescimento na Europa se não discutirmos a questão da regulação adequada. Mais uma vez, tentando evitar a discussão se a regulação deve ser, se devemos ter sistemas mais ou menos regulados, porque a questão não é essa, é se devemos ter sistemas de regulação que são adequados aos seus propósitos e que têm de ser permanentemente adequados aos seus propósitos, porque existe uma certa tendência para haver um desvio dos propósitos que a justificaram inicialmente, que justificaram a regulação inicialmente. Finalmente, clima e energia. Aqui Aqui importa dizer que os esforços que Portugal tem feito ao longo dos últimos anos, não apenas nos últimos 2 ou 3 anos, mas na verdade nos últimos 10 anos, os esforços para que o tema das interligações de energia e de criação do mercado de energia interno seja tornado um tema prioritário da União, julgo que estamos agora muito próximos de o conseguir. As metas quantificadas serão decididas em outubro, como sempre no Conselho Europeu de Outubro, como sempre esteve previsto, mas já nas conclusões deste Conselho, onde são afirmados alguns princípios gerais, podemos encontrar facilmente a definição da interconectividade como uma prioridade absoluta da política energética da União e uma prioridade que deve ser realizada em 2014-2015. Também aqui importa lembrar o paper que foi subscrito por Portugal, por Espanha e pela Polónia, um paper onde isto é afirmado e que influenciou em grande medida as conclusões do Conselho, esse paper subscrito pelos 3 países. O que mostra também que a discussão sobre as ilhas energéticas já não é uma discussão limitada a Portugal e Espanha, mas é uma discussão que finalmente conseguiu ser alargada muito, muito para além disso e que é defendida pela grande maioria dos Estados-membros. Eu comecei pela Ucrânia porque me pareceu o tema mais importante e esse é de facto a última secção do texto das conclusões. Temos também uma secção sobre o próximo ciclo institucional. Acho que se justifica o meu comentário inicial sobre o facto de serem conclusões particularmente ricas em temas difíceis, complexos. No próximo ciclo institucional, a indigitação de Jean-Claude Juncker como a escolha do Conselho para Presidente da Comissão Europeia, não houve aqui surpresas. A escolha dos outros cargos de topo está agora a cargo do o desenvolvimento dos contactos e das consultas está agora a cargo do Presidente do Conselho Europeu e decorrerá nas próximas semanas. Temos finalmente o parágrafo 27, que é um parágrafo importante, onde são afirmados alguns princípios para o futuro, princípios que dizem respeito em especial ao Reino Unido, mas que não estão limitados ao Reino Unido, e são princípios sobre o conceito de uma União cada vez mais estreita e o modo como esse conceito deve ser interpretado de um modo diferenciado, ou seja, embora este seja um objetivo para a União Europeia no seu conjunto, não é um objetivo que deva ser imposto a todos os Estados do mesmo modo. O Conselho conclui mesmo que deve ser possível que os Estados que querem aprofundar a integração o façam, respeitando ao mesmo tempo o desejo daqueles que não a querem desenvolver de um modo mais profundo. Isso está representado, esse entendimento, no texto das conclusões, no parágrafo 27. Finalmente, anexado ao texto das conclusões, está um documento igualmente importante, um documento estratégico para os próximos 5 anos, onde o Conselho, no seu papel de órgão de orientação política, define um conjunto de orientações estratégicas para os próximos 5 anos, a que as instituições europeias devem, evidentemente, estar sujeitas e organizando os seus trabalhos de acordo com estas prioridades estratégicas. Também aqui, eu não vou percorrer parágrafo a parágrafo o texto, parece-me um texto de grande qualidade, foi muito discutido. Foi muito discutido em várias formações do Conselho, foi muito discutido entre os Estados-membros, acho que representa um equilíbrio muito positivo entre várias preocupações. Também aqui aparece, e em termos que até me parecem mais interessantes do que aqueles que encontramos no texto das conclusões, a preocupação com uma União que seja mais capaz de deixar aos Estados-membros decisões onde eles são mais eficazes, de limitar o uso de regulação excessiva ou desadequada e de, como se diz no fim do primeiro ponto, aprofundar a coordenação de políticas económicas, com coordenação mais forte de políticas económicas, mais convergência, mais solidariedade. E também neste ponto, a preocupação em combinar o respeito com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento com o uso adequado da flexibilidade que já existia nesse enquadramento geral das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. A segunda prioridade, uma Europa social que forneça aos cidadãos as capacidades de que eles precisam para a sua vida económica e social, uma união de energia, uma união de liberdade, segurança e justiça e, finalmente, isto sim não aparece no texto das conclusões, a preocupação em reforçar o papel da União como um ator global, também aqui reconhecida como uma prioridade para os próximos anos. E julgo que são estes os temas principais, podemos discutir de seguida.
Muito obrigado, passamos ao debate. E normalmente as perguntas são, as respostas não são juntas, são imediatamente a seguir a cada pergunta. Eu tinha um pedido do Sr. Deputado António Rodrigues, se desta vez excepcionalmente poderia intervir primeiro, embora se fosse caiba ao PS. Se houver oposição, penso que por algum impedimento, enfim, pedi-me para transmitir esse pedido, mas, enfim, havendo concordância nesse sentido, o Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a ver com outro compromisso que tenho aqui em termos de Parlamento, por isso agradeço esta troca de ordens por parte do Partido Socialista. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção inicial. Começo por lhe fazer uma quase que provocação. A Europa acordou? Isto é, durante meses, quase que anos, nós próprios, nas conversas e no follow-up que fomos fazer, o debriefing que fomos fazer dos vários Conselhos Europeus, várias vezes chegámos à conclusão de que o Conselho Europeu não decidia algo que fosse palpável, algo que fosse efetivo, algo que fosse relevante do ponto de vista político e que pudéssemos explicar aos cidadãos europeus. Repentinamente, e este Conselho Europeu, mas já tinha acontecido no anterior, mas neste Conselho Europeu há um conjunto de matérias que quase que podíamos agrupar em grupos que têm uma incidência relevante, que têm e manifestam uma preocupação efetiva de transformar o panorama político na Europa. Na área das finanças, porque estamos a fechar todo o pacote, como dizia, depois da União Bancária, pouco nos restará para termos um edifício legislativo relativamente a esta matéria, mas até mais importante do que isto, nós saltámos quase que repentinamente para a tomada de consciência coletiva da necessidade quase que imperiosa do mercado único europeu de energia, indo ao encontro daquilo que várias vezes clamámos aqui até, de que era necessário encontrar soluções a sul, nomeadamente acabando com o isolamento da Península Ibérica, não só por causa da Península Ibérica, receptor, mas principalmente porque a Península Ibérica pode dotar ou pode fornecer à Europa alternativas de fornecimento de energia, o que também ilustra, de alguma forma, a preocupação de vir ao encontro daqueles que diziam que era necessário encontrar alternativas não só de fornecimento, mas também de custo da energia europeia, quando nós temos a consciência que, por exemplo, os Estados Unidos têm fornecimento de energia 30% em média mais barato que a Europa. Do ponto de vista estratégico, quer de política externa, em que houve uma afirmação muito forte relativamente à Europa para o exterior, quanto aos acontecimentos da Ucrânia, mas não só, porque os acordos de associação que foram celebrados, quer com a Ucrânia, quer com a Geórgia, ilustram numa nova perspectiva de encarar as políticas, não só a política de vizinhança, mas acima de tudo também de fazer outro tipo de integração, que não é uma integração diretamente de Estados no espaço europeu, mas é de abertura para além das fronteiras da Europa, encontrando novas alternativas, novos mercados e dando perspectivas de desenvolvimento a outros Estados. Finalmente, na questão a sul e para o Mediterrâneo, no fundo também nós abrimos a leste, mas abrimos também a sul na perspectiva de tentar encontrar novas soluções efetivas, particularmente atacando o problema, porque o problema do Mediterrâneo não é tanto o problema, e é seguramente o problema humano, e em primeira linha, mas naturalmente que atacar o problema não é atacar o problema na Europa, é tentar encontrar soluções de segurança em termos do Norte de África, mas também é de encontrarmos respostas para aqueles milhares e milhares de cidadãos que continuam a demandar a Europa e que têm uma incidência e uma preocupação particular em alguns Estados específicos do sul da Europa. Por último, julgo que a questão mais relevante em que todo este pano de fundo se vai concentrar, que é na solução da Comissão. Apesar de alguns Estados, principalmente um Estado, ter tentado não fazer com que se cumprisse aquilo que os partidos políticos europeus candidataram na sua generalidade à Comissão Europeia, apresentando um candidato para ser Presidente, e felizmente que não defraudámos os eleitores nessa perspectiva, porque conseguimos fazer com que os chefes de Estado e de Governo cumprissem esse compromisso político que tivessem assumido, fechamos a primeira fase de uma nova oportunidade para a Europa, porque eu julgo que esta é uma grande oportunidade para a Europa, com a oportunidade de abrirmos um novo Parlamento Europeu, uma nova Comissão Europeia, uma vontade efetiva de intervir politicamente com definição de prioridades claras quanto a uma ação não a longo prazo, não para um mandato, mas para agir de imediato. Eu julgo que essa é a questão e, porventura, a mensagem mais relevante do último Conselho Europeu é: estão encontradas um conjunto de prioridades políticas efetivas, estão definidas algo que os líderes europeus, mas também o Parlamento Europeu, pode facilmente conjugar a sua vontade, direcionar a sua intervenção e agir de forma que se construa uma nova unidade na Europa, mas, acima de tudo, algo onde os cidadãos europeus possam vir a revir a curto prazo. E, acima de tudo, o primeiro passo para aquilo que pode vir a ser a grande oportunidade económica desenvolvida para a Europa, que não foi tema deste Conselho Europeu, mas que neste momento é uma das matérias que, porventura, mais se discute, principalmente nos bastidores, mas que pode vir a revolucionar a relação dos Estados europeus e, porventura, até amarrar outros Estados que pensassem, em algum momento, abandonar o espaço europeu, que são as negociações do TTIP e o acordo comercial, o acordo de parceria entre os Estados Unidos e a União Europeia. Eu julgo que com este pano de fundo temos as estruturas institucionais preparadas, a vontade política determinada e detectadas as prioridades para podermos intervir a curto prazo. E por isso este Conselho Europeu, concordo consigo na sua intervenção inicial, o disse, foi de facto uma manifestação de efetividade, de discussão positiva, discussão efetiva sobre um conjunto de questões que podem não só vir a trazer uma consolidação em termos europeus, mas podem, acima de tudo, vir a rechamar os cidadãos europeus para o debate da União Europeia. E, por isso, isto é fundamental, isto é relevante, mas, acima de tudo, esperemos que os próximos Conselhos Europeus saibam continuar este trabalho e que isto se reflita no seio da próxima Comissão Europeia, que tem uma tarefa, porventura, determinante para que isto venha a tornar efetivo. Muito obrigado.
Sr. Secretário, não sei se pretende responder já ou... É o usual, sim.
Só uma curtíssima nota para dizer que fico satisfeito de ouvir o Sr. Deputado apreciar as conclusões e o trabalho do Conselho Europeu. Acho que, não o escondo, as eleições europeias aqui tiveram um papel importante, serviram claramente de um alarme que preparou o caminho para, em alguns pontos que estavam a ser discutidos há bastante tempo, haver, apesar de tudo, um número considerável de avanços. Este texto estratégico, é evidente que um texto estratégico é sempre muito difícil de elaborar, porque tem de recolher todas as preocupações de 28 Estados-membros. O sistema da União Europeia funciona muito por consenso e, por isso, este é um texto que tenta recolher as preocupações dos 28 Estados-membros. Ainda assim, não é um texto ambíguo, não é um texto que se limite a fazer um diagnóstico. É muito fácil retirar do texto um número de escolhas políticas, que são escolhas consensuais e escolhas que resultam de um processo muito longo de discussão, mas são ainda assim escolhas políticas. Isso começa logo no preâmbulo, onde há uma reflexão sobre o momento político atual. Aqui, numa nota de equilíbrio, entre, por um lado, o reconhecimento de que as eleições europeias, e por isso eu comecei por aí, serviram de chamada à ação. Foi percebido pelos líderes europeus que o descontentamento, e não interessa neste caso, e ainda bem que não interessa para os líderes europeus, averiguar se o descontentamento é sobretudo com as instituições da União Europeia ou sobretudo com os Estados. O descontentamento existe e, por isso, tanto os Estados como a União Europeia têm de responder a esse descontentamento. Foi essa a atitude. Mas, apesar de tudo, é um descontentamento que se transforma numa afirmação de pessimismo existencial sobre a União Europeia. Corresponde a um número de prioridades imediatamente afirmadas, e se nos ficarmos apenas pela primeira, crescimento, emprego e competitividade, verificamos que temos algo aqui parecido com o que vulgarmente se entende por um programa de governo. A aposta no investimento, a aposta na abertura da União Europeia ao resto do mundo, com uma referência explícita ao TTIP, a aposta no desenvolvimento de mais coordenação de políticas económicas, mais convergência e mais solidariedade, e a aposta na criação de um ambiente mais favorável às empresas, sobretudo às pequenas e médias empresas, e isso significa repensar a questão da regulação e tentar torná-la mais adequada. Ou seja, há escolhas políticas claras e há muito exigidas, parece-me que desse ponto de vista é um documento bastante bom.
Passamos ao Partido Socialista, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Vitalino Canas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Secretário de Estado, pelas suas informações. Eu partilho da ideia de que este Conselho Europeu teve um sentido positivo, irei destacar alguns aspectos positivos, não irei focar todas as 6 áreas que o Sr. Secretário de Estado aqui referiu, mas irei focar algumas delas, salientar aspectos positivos, mas também aspectos de ambiguidade. Ou seja, este Conselho Europeu avançou alguma coisa em alguns setores, mas permaneceu ambíguo noutros setores, e essas ambiguidades têm de ser desfeitas no futuro, têm de haver alguma clarificação em relação a alguns aspectos. Aspectos positivos foram, designadamente, do ponto de vista das instituições, do ponto de vista institucional, o facto de se ter confirmado a designação de Jean-Claude Juncker para Presidente da Comissão Europeia. Eu acho que a Europa deixou de cometer aqui um erro que se prefigurou algumas semanas atrás, que seria um erro gravíssimo do ponto de vista democrático e também do ponto de vista da subsistência futura da Europa, que seria não reiterar aquilo que já resultava dos resultados eleitorais, isto é, a proposta do Conselho Europeu de designação como Presidente da Comissão Europeia do Sr. Juncker. Creio que os tratados foram cumpridos, os tratados dizem que se trata de uma proposta que é feita pela Comissão Europeia, que a Comissão Europeia deve ter em conta os resultados eleitorais para o Parlamento Europeu, que é uma proposta do Conselho Europeu, peço desculpa, que o Conselho Europeu deve ter em conta os resultados eleitorais para o Parlamento Europeu, deve fazer as consultas necessárias, designadamente, certamente as consultas junto dos grupos políticos do Parlamento Europeu, e deve depois submeter uma proposta ao Parlamento Europeu, que votará naquele que for proposto pelo Conselho Europeu. Tudo isso foi cumprido, portanto não vejo que tenha havido qualquer tipo sequer de lateralização em relação aos tratados europeus. E por isso a minha pergunta aqui é em relação a esta frase ambígua que consta do ponto 27º, que o Sr. Secretário de Estado aliás referiu, embora não tenha referido esta frase. Diz esta frase: assim que a nova Comissão Europeia estiver efetivamente constituída, o Conselho Europeu debruçar-se-á sobre o processo de nomeação do Presidente da Comissão Europeia no futuro, no respeito dos tratados europeus. O que é que isto quer dizer? Não houve respeito dos tratados europeus, houve respeito dos tratados europeus. O que é necessário então debater? Depois há ainda alguns aspectos de ambiguidade aqui, em relação ao Reino Unido. É óbvio que houve aqui uma derrota visível, clara, intencional, que foi imposta ao Sr. Cameron. E essa derrota vai ter, eu tenho a certeza, consequências ao nível do posicionamento do Reino Unido no âmbito da União Europeia. A União Europeia, aparentemente, acena aqui, o Sr. Secretário de Estado também o referiu, com a possibilidade de um desenvolvimento a várias velocidades, uma geometria variável, a possibilidade de haver um aprofundamento por uns que os outros não seguem. Bom, mas eu acho que não é já isso que satisfaz o Reino Unido. O Reino Unido está já noutra onda e vai haver consequências desta decisão. São consequências que todos nós teremos de assumir e, se vierem, virão e serão assumidas. Mas creio que o caminho do Reino Unido dentro da União Europeia está cada vez mais estreito e não sei se não terá já mesmo terminado. Depois foi positivo também este Conselho Europeu no que diz respeito à avaliação do semestre europeu. O Sr. Secretário de Estado já passou ao de leve, mas eu queria salientar aqui algumas frases que vêm, aliás, na sequência de coisas que o Partido Socialista tem estado a repetir durante os últimos anos e que foram praticamente ignoradas pelo Governo, mas fico satisfeito que a União Europeia e agora também o Sr. Secretário de Estado reconheça que são necessárias. Diz-se aqui, assim no ponto 15, referente ao semestre europeu, que deverão ser exploradas as possibilidades oferecidas pelo atual quadro orçamental da União Europeia para estabelecer um equilíbrio entre a disciplina orçamental e a necessidade de apoiar o crescimento. Trata-se do discurso do Partido Socialista dos últimos anos. Depois, mais abaixo, é necessário prosseguir uma consolidação orçamental diferenciada e favorável ao crescimento. Mais uma vez, discurso do Partido Socialista tem vindo a repetir isto ao longo dos anos. É necessário que a consolidação orçamental não seja cega e que tenha um rumo que reconheça a necessidade de diferenciar. Portugal necessita diferenciação em relação a outros países e outros também certamente sentirão o mesmo. Depois, mais abaixo ainda, fazendo a melhor utilização da flexibilidade que integra as atuais regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. É óbvio que existem muitos documentos da União Europeia e se calhar alguma vez algum deles já o disse assim, mas eu não me lembro de algumas conclusões do Conselho Europeu dos últimos tempos terem dito isto com esta clareza. Ou seja, que existem regras de flexibilização e que essa flexibilização deve ser utilizada. Eu tenho aqui algumas dúvidas até que não tenha de se começar a pensar em mais do que flexibilizar o tratado e não tenha de se começar a pensar em rever esse mesmo tratado. Se calhar os próprios mercados, que agora estão relativamente apaziguados, já perceberam que estas regras que estão no tratado orçamental, em alguns casos, são incumpríveis. São incumpríveis. E, portanto, se calhar o que nós temos de pensar agora é calmamente em flexibilizar, mas se calhar também flexibilizar mais do que já está permitido no Tratado Orçamental. Em terceiro lugar, Sr. Estado de Estado, tinha outros temas, mas não tenho mais tempo, em terceiro lugar, positivo também a conclusão da assinatura dos acordos de associação com a Moldávia e com a Geórgia. Penso que em relação à Geórgia isto compensa um pouco o facto da Geórgia não ir obter certamente não ir o PAF com o Partnership for Peace com a NATO. Penso que a Alemanha não vai aceitar isso. Pelo menos há esta possibilidade de uma maior, não direi integração, mas uma maior aproximação euroatlântica através da União Europeia. Em relação à Ucrânia, a situação continua muito confusa. Não sei se esta assinatura do acordo de associação vai servir de alguma coisa, mas pelo menos é positivo que se conclua um processo que se tinha iniciado há algum tempo atrás e que tão conturbado foi. Portanto, positivo também neste aspecto. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Secretário, tem a palavra.
Muito obrigado. São, de facto, três dos pontos mais importantes discutidos no Conselho. Ainda bem que temos mais uma oportunidade para os discutir. Parágrafo 27. O parágrafo 27 começa logo por indicar que estas são preocupações do Reino Unido e ainda bem, na minha opinião, não vale a pena ser ambíguo sobre estas questões. As duas preocupações que seguem foram duas preocupações levantadas ou expressas pelo Reino Unido. Primeiro, no que diz respeito ao conceito de uma união mais estreita, que, como sabem, é um conceito discutido nas primeiras páginas dos jornais ingleses. O que não deixa de ser um bom sinal, porque com questões conceptuais e quase filosóficas como estas, que sejam alvo de uma discussão tão intensa como está a ser no Reino Unido, às vezes eu gostaria que tivessem a mesma discussão noutros Estados-membros. Quanto ao que diz respeito ao ponto sobre a nomeação da Comissão e o mecanismo para a nomeação do Presidente da Comissão Europeia, a frase, o que diz, se lida com cuidado, é que uma vez encerrado o processo da nomeação do novo Presidente, o Conselho Europeu considerará o processo. Isso parece-me que responde às preocupações essencialmente de todos os Estados-membros, porque é a primeira vez que é testado este mecanismo de nomeação do Presidente. Há ainda questões legítimas que podem ser levantadas, algumas, na minha opinião e na nossa opinião, nunca foram legítimas, por exemplo, a questão de se o mecanismo era ou não compatível com os tratados. Na minha opinião e na opinião do Governo, é inteiramente compatível com os tratados. Há outras questões que foram levantadas e que não são legítimas, mas há outras questões que me parecem inteiramente legítimas e que têm de ser consideradas com muito cuidado. A primeira das quais é de que modo o trabalho da Comissão será influenciado por este novo mecanismo de nomeação do seu Presidente. Há a expectativa que a Comissão tenha uma legitimidade política reforçada, que lhe permita fazer escolhas políticas de um modo que no passado nem sempre foi possível, mas existe também, este é o reverso da moeda, existe também a preocupação com a possibilidade da Comissão lentamente ser politizada, perder muita da sua capacidade de, por assim dizer, se manter acima das disputas partidárias nacionais, como um órgão de conteúdo técnico amplamente reconhecido e, por isso, muito capaz de dialogar com governos nacionais de diferentes cores políticas. Existe a questão legítima, na minha opinião, de saber se até que ponto é que o novo mecanismo de nomeação pode alterar estes dados, ainda que ligeiramente no início, e por isso parece-me que, atendendo a esta frase, a preocupações do Reino Unido, que, como é público, contestou mais ativamente o novo mecanismo de nomeação, mas, convenhamos, não foi o único Estado-membro, nem foi sequer o único, juntamente com a Hungria, a levantar preocupações quanto ao novo mecanismo. Essas preocupações existem noutros Estados-membros. Por todas estas razões, parece-me que nenhum Estado-membro, e isso foi isso que aconteceu, porque senão não estariam esta passagem nas conclusões, nenhum Estado-membro tem razões para temer uma discussão sobre se este mecanismo está a funcionar bem, se não está a funcionar bem, como é que pode ser aperfeiçoado. E julgo que é isso que esta frase indica. E posso tranquilizá-lo que esta oração sobre o respeito dos tratados não significa de modo nenhum que se entenda que desta vez os tratados não foram respeitados, como é evidente. De outro modo, o Conselho não teria aceito uma solução que, na sua própria opinião, violaria os tratados, e julgo que essa opinião, ao contrário, essa preocupação, ao contrário de outras preocupações, é de facto uma preocupação restrita a um ou dois Estados-membros. Mas é uma questão importante e a que voltaremos certamente. A questão do Reino Unido tem todo o sentido de ser discutida aqui, não concordando com a posição que o Reino Unido tomou ao longo deste processo. Parece-me que o Reino Unido tem dado um contributo noutras questões muito importantes e que deve ser atendido pelos Estados-membros. Na questão, por exemplo, da adequação da regulamentação, tem sido uma voz dominante e liderante, e acho que tem dado um contributo positivo. A questão da flexibilidade.
Esqueci-me de fazer uma pergunta muito breve em relação à Comissão ainda, já antes do Sr. Secretário de Estado passar para o tema. Está previsto nos tratados que a próxima composição da Comissão será apenas de dois, com comissários respeitantes a dois terços dos Estados-membros, parece-me. Isso vai entrar em vigor?
Não vai entrar ainda desta
vez. Não vai entrar em vigor. Pronto, muito bem.
É uma possibilidade para o futuro. Sobre a questão da flexibilidade orçamental, questão também delicada e importante. Não se flexibilizou o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Não se flexibilizou, na verdade, nada nestas conclusões, porque, se reparar, o que está aqui em causa é aproveitar a flexibilidade que já existe. E que sempre, as instituições europeias sempre recomendaram que ela fosse utilizada. Em alguns pontos houve até uma evolução nesse sentido. Todo o conceito de déficit estrutural tem a ver precisamente com a necessidade de aproveitar a flexibilidade da política orçamental, sobretudo no curto prazo, fazer os estabilizadores automáticos funcionarem e garantir que a política orçamental se adequa ao ciclo económico. E essa foi uma inovação introduzida precisamente pelo Tratado Orçamental. Aí existe uma dose adequada de flexibilidade que deve ser aproveitada pelos Estados, e essa foi sempre a orientação daqueles Estados-membros que subscreveram o Tratado Orçamental. Precisamente aproveitar a flexibilidade que, em alguns casos, como no conceito de déficit estrutural, foi introduzida precisamente pelo Tratado Orçamental. Também no que diz respeito ao chamado braço preventivo do procedimento por déficit excessivo, existe a possibilidade de as metas orçamentais serem adequadas ao esforço de reforma estrutural dos diferentes países, e isso já aconteceu com vários países nos dois, três últimos anos, em que as metas foram revistas, foram adequadas. Aconteceu também com Portugal, como sabe, em que as metas orçamentais foram revistas ao longo do nosso processo de ajustamento. Essa foi sempre uma preocupação do Governo, ao contrário do que diz o equilíbrio entre disciplina orçamental e necessidade de apoiar o crescimento, foi sempre uma preocupação do Governo. Pode haver um debate sobre se essa preocupação foi bem implementada ou não, mas, como sabe, discussão sobre se a consolidação orçamental deveria ser feita maioritariamente pelo lado da despesa ou pelo lado do emprego, pelo lado da despesa ou pelo lado da receita. Foi evidentemente uma discussão que tinha a ver com o modo de como fazer a consolidação orçamental, como fazê-la de um modo que seja mais que seja mais favorável para o crescimento e para o emprego. A questão é saber se a redução da despesa ou o aumento da receita prosseguem a este objetivo melhor e que tipo de equilíbrio pode ser encontrado entre os dois. Mas repare, precisamente porque do ponto de vista estrito da consolidação orçamental o objetivo pode ser conseguido das duas maneiras, todo o debate que tivemos em Portugal nos últimos três anos sobre qual era o melhor modo de consolidar era um debate sobre isto, era um debate sobre o equilíbrio entre a disciplina orçamental e a necessidade de apoiar o crescimento, como aparece aqui referido no parágrafo 15º. Eu não vou aqui defender que isto não é um debate que não existe ao nível da União Europeia, como interpretar estes conceitos. E foi um debate importante no Conselho Europeu, como interpretar o conceito da flexibilidade dentro das regras do Pacto Orçamental. Mas, apesar de tudo, importa referir dois ou três pontos para que não haja ambiguidades. Em primeiro lugar, não se caminhou na flexibilização de nenhum instrumento existente. Os instrumentos são os mesmos que sempre existiram, nos mesmos termos que existiam. Em alguns casos, como no conceito de déficit estrutural, houve uma flexibilização quando foi introduzido o Tratado Orçamental. Noutros casos, no semestre europeu, no two-pack, no six-pack, houve um reforço dos mecanismos de disciplina orçamental, mas neste Conselho Europeu não houve introdução de qualquer flexibilidade adicional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é verificar que, embora tenha havido uma discussão sobre estes temas no Conselho, há um consenso muito alargado a todos os Estados-membros e que permite ao Conselho aprovar, sobretudo no documento estratégico, uma orientação global e que se traduz, para ler duas ou três passagens desse documento estratégico, no respeito pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, frase contida neste documento estratégico, na necessidade de realizar reformas estruturais, na necessidade de promover o crescimento, aumentar o investimento, criar mais emprego, e na melhor utilização da flexibilidade que integra as regras existentes do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Mas julgo que isso foi sempre o entendimento nestes três ou quatro anos. Podemos ter uma discussão sobre esse ponto, mas julgo que foi sempre o entendimento que nunca houve o entendimento de que essas regras tinham que ser aplicadas de um modo cego e inflexível. Nunca houve o entendimento de que a política orçamental é um compartimento absolutamente estanque e que não tem vasos comunicantes com a política económica. Nunca houve esse entendimento também, na minha opinião, e por isso o que está contido nestas conclusões permite-nos aprofundar algumas das ideias, mas aprofundar ideias que já existiam, e eu não encontro a ruptura de que o Sr. Deputado falava nestas passagens. Não encontro essa altura. Obrigado.
Passando ao CDS, Sr. Deputado José Ribeiro Castro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Algumas destas matérias já falámos quando da preparação desta reunião do Conselho e, portanto, os comentários que vão fazer são complementares de outros que já fizemos antes. Nós consideramos positivo que se tenha evitado o passo negativo, como disse o deputado Vitalino Canas, de não designar Jean-Claude Juncker como presidente da Comissão Europeia, presidente indigitado, sujeito à confirmação pelo Parlamento, e achamos positivo esse desenlace. Ainda que seja importante esclarecer qual é a nossa interpretação, nomeadamente a minha, uma vez que não houve qualquer revisão do Tratado. O Parlamento Europeu não forçou nenhuma revisão do Tratado neste processo, diversamente do que vi comentar, incluindo em Portugal, por alguns comentadores que escreveram que a tentativa de designação de Jean-Claude Juncker era uma revisão forçada do Tratado de Lisboa. Não é assim. O que se passou foi o cumprimento do tratado, na interpretação que dele foi feito, que dele foi feita pelos líderes das grandes famílias políticas europeias e, nomeadamente, dos principais partidos que estão presentes no Conselho. De facto, o Jean-Claude Juncker, não houve uma eleição direta do Presidente da Comissão, mas, dizendo o tratado que a eleição é feita pelo Parlamento Europeu, bom, é evidente que o Conselho, na sua designação, tem que ter em conta duas coisas. Uma, os resultados eleitorais, e outra, o facto final da eleição. Ou então geraria um conflito institucional. E o que acontece é que a generalidade dos partidos políticos na Europa, e assim os exprimiram nos congressos ou reuniões equivalentes das famílias políticas europeias, apresentaram candidaturas. Portanto, houve candidaturas apresentadas pelo PPE, pelo PSE, pelos liberais, pelos verdes, etc. E, portanto, a generalidade dos partidos apresentaram essas candidaturas. E estranho seria que os mesmos líderes dos partidos, estando presentes no Conselho, como primeiros ministros, não seguissem a indicação que tinham dado ao seu eleitorado. Foi isso que se passou. Não tinha que ser necessariamente Juncker. Tinha que ser necessariamente Juncker, porque os partidos e a maioria no Parlamento Europeu entende que o partido que teve maioria relativa tem o direito a avançar com o seu candidato. Bastava que o Partido Socialista Europeu, segundo partido, ou os outros, não aceitassem, para que, naturalmente, se teria que encontrar uma personalidade de consenso, porque essa é a regra que tem que ser seguida. A regra que tem que ser seguida é a eleição final no Parlamento Europeu. E, portanto, essa regra está claramente inscrita no Tratado, tendo o Parlamento Europeu dado um sinal claríssimo de qual era a vontade que queria ver expressa no final. É apenas normal que o Conselho tivesse tido isso em conta. Isso não representa qualquer revisão do Tratado. Tenhamos nós sobre o processo o entendimento que tivermos. Causa-nos preocupação a ressaca no Reino Unido. E creio que é importante, nós não somos conformistas quanto a um cenário de conflito com o Reino Unido, ou de saída do Reino Unido, e queremos, pelo contrário, que é muito importante uma ação diplomática e política séria, quer da União Europeia, quer em particular do nosso país e de outros. Nós, por alguma razão, temos que ser considerados os mais velhos aliados do Reino Unido para explicar e, portanto, para os convocar ao seu envolvimento mais construtivo nos processos europeus. Para mim, é sempre uma grande perplexidade a atuação do Reino Unido, que eu creio que está atravessado por várias contradições, não é a altura agora para aprofundar, mas que era muito importante que nós ajudássemos o Reino Unido a superar essas contradições e a ter um envolvimento mais sereno, uma participação mais serena, mais construtiva no processo europeu. Creio que isso seria benéfico para todos, e nomeadamente para países médios, para países periféricos, não é? Como é o nosso caso, para países atlânticos. Nós seremos muito prejudicados se o Reino Unido sair, e somos muito beneficiados, como outros, os países bálticos, a Polónia, a República Checa, etc., se o Reino Unido exercer a sua influência no processo europeu como o único grande país que é não continental e que, portanto, tem uma visão descentralizada, multipolar, policêntrica da Europa, que é justamente também a nossa. A nós faz-nos falta essa companhia do Reino Unido e é bom que o signifiquemos. Depois, quanto às 5 prioridades, creio que é um passo importante que tenham sido definidas. Vamos ver como é que serão cumpridas nos próximos 5 anos, mas é um bom sinal. Em rigor, vejo que são 3. É as potencialidades do mercado único, o clima favorável ao empreendedorismo e à criação de emprego e a consolidação da União Económica e Monetária. O resto são consequências desta. Preparar as economias para o futuro, reforçar a atratividade global da União, são consequências das anteriores. E gostava de sublinhar as nossas preocupações quanto a 2. O mercado único e fomentar o crescimento e criar emprego. Quanto a esta última, fomentar o crescimento e criar emprego, é indiscutivelmente o grande desafio económico e, sobretudo, social com que a União Europeia está confrontada, e em particular alguns países, como é o nosso caso, que tem taxas de desemprego ainda muito elevadas. É muito importante que a União Europeia ajude estes países a baixarem as taxas de desemprego drasticamente para níveis decentes, geríveis, portanto abaixo de 2 dígitos, taxas nunca superiores a 5, 6%, e mesmo aí já seria um desemprego elevado. Eu creio que é preciso ser consequente. E quanto ao mercado único, eu creio que é muito destas áreas, chega de conversa, é preciso avançar. É preciso avançar, por exemplo, no mercado único de serviços. É preciso avançar nas ligações transeuropeias em matéria de energia. Já há muita conversa há muitos anos. E, portanto, isso são expressões do mercado único. E é muito importante que, sendo estas metas para os 5 anos, que a União Europeia não fique à espera do fim do quinquénio, mas logo no princípio dele, dê sinais evidentes de que quer avançar. Também creio, esta palavra às vezes é diabolizada, a palavra proteção, eu creio que também é preciso proteger o mercado único, nomeadamente na construção do mercado global, e reconciliar os cidadãos com o mercado comum, hoje dito mercado único. A esperança que os cidadãos têm na construção da União Europeia é ilustrada por aquela história dos feixes, a União faz a força. Enfim, eu ouvi quando era estudante que a União Europeia era muito importante para nos proteger da concorrência dos Estados Unidos e do Japão, onde isso já vai, os Estados Unidos e o Japão. Mas era assim que nós crescemos, o acordo da Constituição com a CEE, a candidatura de Portugal a entrar no mercado comum, e isso todos ouvimos na Europa. Enfim, hoje a concorrência e a pressão da concorrência global é muito mais forte do que apenas os Estados Unidos e o Japão. Mas muitas vezes os cidadãos, quer os trabalhadores, quer pequenas e médias empresas, não se sentem devidamente protegidos. E que a política comercial da União Europeia não acautela devidamente a prioridade à construção de um mercado global de 500 milhões de cidadãos, como é indispensável. E, portanto, esse também é um grande desafio. Também uma nota breve, só para assinalar que consideramos positivo, que se considere positivo este exercício do semestre europeu. Há aqui, de facto, uma relação. Fortalecer a confiança é fortalecer a estabilização. Fortalecer a estabilização é fortalecer a confiança. Precisamos de caminhar nesta senda. Isso é positivo. E, por último, uma nota de algumas reservas. Quanto aos acordos a leste, por um lado achamos que é positivo, as notícias que foram dadas, enfim, e a apreciação que é feita quanto à Moldávia e à Geórgia, e por outro lado também à Ucrânia, ainda que na Ucrânia persistam alguns factos que geram preocupação, mas também queremos, pelo lado do CDS, sinalizar que é muito importante que a União Europeia a leste desenvolva as suas relações com a preocupação de criar, desenvolver e aprofundar também uma relação de confiança com a Rússia. Nós não conseguiremos estabilização a leste se não for possível consolidar uma relação de confiança com a Rússia. Portanto, nós achamos bem que se desenvolvam as relações com a Geórgia, com a Moldávia, com a Ucrânia, que se recupere a integridade territorial ucraniana, nomeadamente no referente à Crimeia, mas isso só é possível se a Rússia não vir nisto um desenvolvimento de fenómenos ou de pressões hostis. É evidente que para nós europeus o essencial nas relações com estes países, o critério decisivo é a vontade dos povos. Mas nós vimos de uma história complicada em que várias vezes a vontade dos povos foi instrumentalizada para questões de expansionismo de um lado ou do outro. E, portanto, é preciso termos esta sensibilidade muito, muito presente e que a Rússia perceba e que a União Europeia dê também sinais que não queremos apenas ser amigos da Geórgia e da Moldávia, da Ucrânia e da Bielorrússia, mas também queremos ser amigos da Rússia. Nós não temos nenhuma política hostil à Rússia e que, pelo contrário, queremos ter uma relação de perfeita normalidade, de grande estabilidade, de cooperação, de excelente vizinhança com a Rússia, sem o que o desenvolvimento destes dossiers serão muito problemáticos. E eu desejaria não ver mais o que se passou na Ucrânia no final do ano passado e no início deste, e conduziu a uma crise gravíssima, de que ainda não saímos. É bom que venhamos a sair, mas ainda não saímos. E creio que só é possível esse desenvolvimento pacífico em geral a leste, se a União Europeia, ao mesmo tempo que desenvolvimentos com estes países ou outros, não deixar de manifestar uma preocupação permanente de fortalecimento de uma relação de abertura, de transparência, de seriedade, de cooperação, de confiança, de amizade também com a Rússia, que é um grande país cuja história nós respeitamos e de quem desejamos também ser amigos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Estado. Tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão do crescimento, primeiro, e a questão da Ucrânia, depois. No que diz respeito ao crescimento, julgo que já referi numa das audições passadas que este é um problema que é anterior à crise do euro, desde 1990 que nós o discutimos. E continua a haver uma inteiramente legítima diferença de opinião sobre as causas dos bloqueios de crescimento da União Europeia. Tentar recapitular algumas das ideias que já defendi em audições anteriores. Acho que, em primeiro lugar, o mercado único não foi devidamente completado. E há até mecanismos que ajudam a explicar porque é que isto não aconteceu. Em mecanismos que a ciência política explica bem. A partir do momento em que se retiram determinado número de bloqueios ou restrições, os agentes económicos e políticos criam novas restrições e novos bloqueios para substituir os anteriores. E desse ponto de vista, até me parece que provavelmente a criação do mercado único nunca será uma tarefa inteiramente acabada. É um processo contínuo, porque os bloqueios vão sendo criados de novo. Isto é particularmente verdade no caso de mercados como energia, as telecomunicações, onde o mercado único, na minha opinião, não existe ainda. Também nos serviços, e aqui cumpre notar uma primeira ambiguidade ou ironia, é precisamente o Reino Unido que continua a insistir na criação do mercado interno de serviços, e se isso é resistido muitas vezes pelo bloco mais federalista da União Europeia. As coisas não são tão simples como parecem, pela Alemanha, pela França, as coisas não são tão simples como parecem à primeira vista. A criação de um mercado único de serviços, julgo que, juntamente com acordos de comércio livre com o resto do mundo, seriam o contributo principal para o crescimento na Europa. Não devemos, no entanto, ignorar o papel do investimento público. O investimento público tem um papel muito importante, mas tem de ser um papel definido de um modo inteligente. O investimento público deve acontecer onde o investimento privado não tenha possibilidade de acontecer ou não tenha razão de ser. Isto é muito claro, por exemplo, no caso das interligações energéticas. Se uma determinada interligação energética não existe fluxo de energia, de trocas comerciais de energia. Se não existe esse fluxo, não existe procura pela infraestrutura. Estamos num círculo vicioso que tem de ser precisamente o investimento público a quebrar. A partir do momento em que seja criada a interligação, o mercado vai se organizar em torno dessa interligação e a procura vai passar a existir. Até a interligação ser estabelecida, não há procura e se a deixarmos aos mecanismos da procura, aos mecanismos do mercado, a interligação não vai ser criada, como nem sequer vai ser exigida pelos agentes do mercado. Isso é curioso, não é? Porque se ficarmos à espera que os agentes económicos exijam o estabelecimento ou a construção desta infraestrutura, não vai acontecer, porque, pura e simplesmente, as trocas comerciais só acontecem depois da infraestrutura existir. E por isso o investimento privado tem aqui um papel que não é exclusivo, que pode ser combinado com o investimento público, de uma maneira inteligente, com o investimento privado, mas tem de ser o investimento público tem um papel importante. Outro ponto importante no que diz respeito à questão do crescimento na Europa. O crescimento na Europa é, sobretudo, desequilibrado, porque há, evidentemente, Estados-membros que continuam a apresentar números muito positivos de crescimento e de emprego. Alguns dos Estados-membros da União Europeia foram mesmo os países do mundo que melhor atravessaram a crise de 2008. E o exemplo aqui nem é tanto a Alemanha, é a Suécia. Se olharmos para um quadro com os países que mais depressa recuperaram os níveis de produto anteriores à crise, a Suécia aparece muito perto do topo. Ou seja, também aqui importa dizer que o problema não é absolutamente comum à União Europeia no seu conjunto. Existe grande desequilíbrio, basta olhar para os números do desemprego jovem para o perceber. Quais são as causas deste desequilíbrio? Julgo que a causa principal é a deficiente integração dos mercados financeiros. Logo, a questão da união bancária. Nós não devemos exigir que uma empresa portuguesa, ou espanhola, ou italiana, pague os mesmos juros que uma empresa alemã. Isso pode não se justificar, porque as perspectivas de crescimento das empresas podem ser diferentes. O que devemos exigir é que uma empresa portuguesa pague em Portugal a um banco português os mesmos juros que pagaria a um banco alemão. Porque se os juros forem diferentes, a diferença não tem a ver com a empresa, tem a ver com os mercados financeiros e o facto de eles não estarem integrados. Ora, o que aconteceu nos últimos 3, 4, 5 anos foi a completa fragmentação dos mercados financeiros e foi o facto absolutamente indesmentível e que atingiu proporções chocantes de uma empresa portuguesa pagar em Portugal a um banco português 3, 4 vezes mais do que pagaria se pudesse contrair esse empréstimo num banco alemão. Uma empresa com aquelas características, em muitos casos uma empresa que exportava 90, 95, 99% da sua produção e que por isso estava muito protegida da crise em Portugal e, no entanto, não havia a capacidade no sistema financeiro de distinguir as empresas que estavam protegidas da crise das que não estavam. Empresas boas pagavam taxas elevadas apenas em resultado da sua localização geográfica. Para Portugal deve ser uma absoluta prioridade, não só... Foi uma absoluta prioridade garantir a aprovação do pacote da União Bancária, que na nossa opinião é verdadeiramente uma União Bancária, mas agora falta toda a parte da implementação e deve ser uma prioridade para o Estado português e para o Governo português garantir que a implementação, e muitas vezes a dificuldade está na implementação, consegue ultrapassar estes bloqueios. Porque antes de termos mercados financeiros integrados na União Europeia, não podemos voltar a ter um crescimento equilibrado em toda a União. Não é compatível ter uma moeda única e mercados financeiros nacionais. Finalmente, os acordos comerciais com o resto do mundo são muito importantes para Portugal, por todas as razões, mas também pelo facto, que não é muito comentado, de um grande acordo comercial é sempre uma fonte de oportunidade para aqueles que não são os incumbentes, as grandes empresas alemãs, francesas, do Reino Unido, com décadas de controle sobre determinados mercados. É evidente que um acordo comercial da dimensão, por exemplo, do acordo com os Estados Unidos, abra oportunidades às outras empresas que em situações normais são difíceis de conquistar. Também por isso, países como Portugal têm muito a ganhar destes acordos, porque abrem, se devidamente aproveitadas, uma nova série de oportunidades que são muito difíceis de realizar na ausência de um certo nível de reabertura das relações comerciais internacionais. Finalmente, sobre a Ucrânia, não é verdade que a União Europeia não tenha atendido às preocupações da Rússia. Posso dizer, acompanhei esta discussão desde o início. Desde o início, a União Europeia tem estado muito preocupada em garantir à Rússia que os seus interesses estão acautelados. No início, no ano passado, em 2013, meio de 2013, e à medida que se aproximava a Cimeira de Vilnius, tivemos sempre o cuidado de transmitir à Rússia que o objetivo final era a criação de uma área de comércio livre de Lisboa a Vladivostok e que pode ser integrada em diferentes módulos regionais, mas esse é o objetivo estratégico da União Europeia e deve ser também o objetivo da Rússia. Mais recentemente, depois mesmo das eleições ucranianas, têm sido realizados um número de encontros a nível técnico e que julgo que esta semana, se não esta semana, na próxima semana, serão elevados ao nível político, um número de encontros tripartidos entre a União Europeia, a Rússia e a Ucrânia, para discutir de que modo é que o acordo comercial com a Ucrânia pode ter um impacto para a Rússia. E estamos todos de acordo que pode ter um impacto, e por isso não há nenhuma razão para não desenvolver estes grupos de discussão, técnicos e políticos. Políticos porque o grupo técnico tem mais dificuldade em chegar a uma interpretação comum dos factos. Mas é evidente que, em abstrato, o acordo comercial entre a União Europeia e a Ucrânia pode ter um impacto para as trocas comerciais, sobretudo entre a Ucrânia e a Rússia. Sabemos, por exemplo, que o controle fronteiriço não é o controle adequado e que, por isso, bens europeus exportados para a Ucrânia podem ser eventualmente vendidos no mercado russo. Sabemos que a adoção de padrões sanitários e fitossanitários pela Ucrânia em resultado do acordo com a União Europeia terá depois um efeito para as exportações russas para a Ucrânia. Todas as partes admitem que isto é assim. Não há nenhuma razão para não discutir e tentar encontrar os melhores mecanismos de acordo com o entendimento russo também, para impedir que esses impactos sejam negativos. E são esses encontros que estão a decorrer. Julgo que até para explicar às nossas opiniões públicas na União Europeia que é isso que acontece, julgo que estes encontros são muito úteis, porque por vezes encontro uma certa dúvida na opinião pública portuguesa e europeia quanto a esta questão, quanto à questão de saber se a União Europeia, neste caso, tinha uma estratégia que era direcionada contra os interesses russos. A mim parece-me que isso claramente não foi o caso no último ano, e se estes encontros ajudarem a tornar isso mais claro do que seria sem os encontros tripartidos, acho que são muito úteis. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao PCP. Senhora, pelo menos na primeira ronda, a última intervenção, se não houver depois mais. Senhora deputada Paula Batista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. E relativamente àquilo que aqui é apresentado sobre as conclusões do Conselho Europeu, das muitas preocupações do PCP, deixamos aqui duas que se prendem com questões de segurança. Uma relativamente ao programa Porto Seguro, por ter sido recomendada a suspensão enquanto não existissem garantias de proteção dos dados dos cidadãos europeus perante o aumento exponencial do fluxo de dados, o alargamento da economia digital e a possibilidade que está em curso o acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia. E que, embora se tenha manifestado também preocupações com as questões de segurança, a verdade é que não se conhece nada em concreto que dê garantia, de facto, quer de confidencialidade, quer de proteção dos dados, quer de segurança dos mesmos. A outra preocupação é também no âmbito da defesa, a segurança e fiscalização, mais concretamente na zona económica exclusiva. Pela relevância que tem na soberania nacional, mas também pela relevância que tem geoestratégica, e esta aqui que vem sendo crescente, nomeadamente com a questão do acordo de parceria transatlântica, e assim, que medidas concretas são consideradas pelo Conselho Europeu no que diz respeito ao nosso Parlamento. Crescimento e emprego. Em Portugal, a convergência económica...
Não foi a perspectiva a última palavra. Que medidas concretas são consideradas no que diz respeito ao...
Medidas concretas é que são consideradas pelo Conselho Europeu em relação ao nosso Parlamento.
Ao nosso Parlamento.
É a nossa zona económica exclusiva que aqui está em causa, não é? E tendo o acordo transatlântico, a dimensão que tem... naturalmente tem implicações com o nosso Estado, não é? A outra preocupação prende-se na área do crescimento e emprego, e em Portugal a convergência económica e social inscritas quer no Pacto de Estabilidade e Crescimento, quer na Estratégia Europa 2020, aquilo que se obteve com a abertura dos mercados é um Estado com uma administração pública destruída, sem capacidade de intervir na economia, um governo frágil, submisso, serventuário até dos grandes grupos económicos e financeiros controlados, na maioria, por grupos transacionais. Eu vou deixar apenas aqui um pequeno exemplo do que é que esta destruição da administração pública, há quem chame reestruturação, emagrecimento, mas no nosso entendimento é destruição da administração pública. Deixar apenas aqui um exemplo, a nosso ver, bastante negativo. apenas, e aqui conjugado com a questão da flexibilidade laboral, o aumento do horário de trabalho permite um encaixe de trabalho gratuito no valor de 743 milhões de euros. Isto não é mais do que assegurar a transferência de capitais públicos para a banca à conta dos profissionais da saúde, da educação, da segurança social. Por outro lado, a privatização do Estado, transformando num instrumento de exploração dos trabalhadores e dos setores estratégicos de soberania, por exemplo, agora a um outro setor, os transportes, e este alargado numa dimensão já a toda a Europa, motivaram ondas de protesto por toda a Europa. Estes são exemplos que comprovam a violência do poder económico exercido sobre o poder político, sobre a soberania dos Estados-membros e sobre os pobres, sobretudo com economias frágeis como a nossa, submetendo-se ao empobrecimento, ao desemprego, à imigração, à perda sucessiva do valor do trabalho, esta garantia indispensável da dignidade humana. As vozes de descontentamento dos países como a Grã-Bretanha ou a Hungria espelham das conclusões do Conselho Europeu o reflexo de uma união cada vez mais estreita pela opção política de aprofundamento da união bancária, económica, federalista e militarista. Por outro lado, o projeto da União Europeia pela submissão aos mercados deixa cair objetivos como o desenvolvimento, o pleno emprego, o progresso e a proteção social. Esta é uma das maiores evidências da incompatibilidade do liberalismo com a democracia. Está ou não a União Europeia impotente para a resolução de problemas sociais como o desemprego, a pobreza, o envelhecimento das populações, a imigração, face a uma cada vez maior abertura dos mercados e a transformação dos cidadãos em consumidores? Por fim, as conclusões do Conselho Europeu integram e bem uma agenda estratégica da União Europeia em tempos de mudança, que enquadrada no novo ciclo legislativo, que no nosso entender não reflete não só as consequências como os reflexos ou aponta sequer soluções reais para estes problemas concretos que se perpetuam há bastante tempo. Da nossa parte, integrados no Parlamento Europeu, tudo faremos para que as políticas sejam direcionadas e sejam na linha de favorecimento dos povos e dos trabalhadores, quer portugueses, quer europeus. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Secretário-Estado tem a palavra.
Obrigado, Sra. Deputada. Não é a minha opinião que a Europa representa esses valores que enunciou. Pelo contrário, acho que a Europa representa o equilíbrio entre uma economia de mercado e o Estado Social. Representa melhor do que outros blocos políticos e económicos o sucesso em civilizar as forças do capitalismo, em aproveitar as forças do capitalismo para tornar a vida humana melhor. Acho que esse é o projeto não só dos Estados que fazem parte da União Europeia, mas da União Europeia no seu conjunto. E custa-me a ver que possa encontrar o oposto nas decisões políticas e no projeto da União Europeia. Eu vejo precisamente, um pouco por todas as áreas que olhamos, o objetivo oposto. Vejo, por exemplo, nas negociações comerciais com os Estados Unidos, a decisão muito clara em não sacrificar as escolhas democráticas dos povos europeus e em não sacrificar os padrões, que são os padrões mais elevados do mundo, de segurança do consumidor. Esses são pressupostos com que entramos nestas negociações com os Estados Unidos e, no caso dos Estados Unidos, partilhamos muitos destes objetivos, mas mesmo assim, onde essas escolhas sejam diferentes e onde se entenda que elas correspondem a sentimentos muito fortes e escolhas democraticamente feitas pelos povos europeus, não haverá sacrifício desses valores para ganho comercial. Como o Comissário do Comércio gosta de dizer, numa expressão que me parece adequada. É assim no caso da política comercial, é assim no caso da proteção do Estado Social. Eu até sugeriria que é assim no caso mais polémico da disciplina orçamental, porque, sabe, a disciplina orçamental é um pressuposto absolutamente essencial do Estado Social. Se nós não tivermos disciplina orçamental, se tivermos níveis muito elevados de dívida pública, o Estado Social está sempre à mercê dos mercados. Por isso, o argumento é exatamente o oposto. Se queremos que o Estado Social exista num mundo diferente do mundo dos mercados financeiros, então temos de garantir que os níveis de dívida são níveis de dívida baixos. Um Estado que viva sempre no limiar da ruptura financeira deixa de ser, por natureza, um Estado Social. Deixa de ser capaz de garantir um mecanismo de seguro aos seus cidadãos que esteja subtraído às flutuações dos mercados financeiros. Os mercados financeiros têm de ter flutuações, só funcionam assim. Vivem constantemente na expectativa do que são oportunidades de crescimento futuro e funcionam assim. Temos de garantir que o Estado Social não está sujeito a essas flutuações e isso é conseguido através da disciplina orçamental. Ou seja, nestes três exemplos que lhe dei, eu vejo exatamente o oposto. Vejo um projeto europeu a ser permanentemente, diariamente constituído como um projeto que pretende aproveitar as forças do capitalismo, mas ser capaz de as civilizar. Bom, sobre a questão Porto Seguro, eu julgo que as negociações estão a decorrer entre a União Europeia e os Estados Unidos. Há a consciência de que esta decisão tem de ser revista e tem de ser renegociada. É prematuro, nesta altura, ter uma decisão. As coisas mudaram muito desde essa decisão. Temos de regressar a ela e ver de que modo é que tem que ser adequada, mas as negociações estão a decorrer e posso garantir-lhe que estão a decorrer na defesa intransigente dos interesses europeus nesta discussão e na sua relação com os Estados Unidos no que diz respeito à proteção de dados. No que diz respeito ao acordo comercial, os serviços jurídicos da Comissão e do Conselho, julgo, tanto quanto sei na última informação que tive, ainda não se pronunciaram sobre se o acordo é um acordo de competência mista ou não. A nossa opinião é que é, terá de ser ratificado pelos tribunais nacionais, naquela parte que diz respeito às competências dos Estados, na parte que diz respeito às competências atribuídas à Comissão, teremos de, ainda assim, aprovar o acordo no Conselho. As negociações, não vou regressar em grande detalhe a este tema, mas as negociações estão a decorrer ao ritmo previsto, na consciência de que nenhum dos lados quer sacrificar o que são valores essenciais para si, e julgo que isto encaixa com as notas que lhe transmiti antes, e sobretudo no que diz respeito ao lado europeu, na proteção de escolhas muito importantes para os consumidores europeus, nomeadamente no que diz respeito a organismos geneticamente modificados, ao uso de hormonas na indústria de carne e outras preocupações que são partilhadas no continente europeu e que serão defendidas pela Comissão, não tenho dúvidas quanto a isso. Nem me parece que essas preocupações inviabilizem um acordo. O acordo tem um espaço enorme para obter maior harmonização regulatória, sem com isso sacrificar escolhas que foram feitas, quer pelo lado americano, quer pelo lado europeu, e que devem ser preservadas até os eleitores e os cidadãos europeus entenderem de outra maneira. As escolhas não estão cristalizadas para sempre, mas o que existe nesta altura na União Europeia, na maior parte dos países, não a totalidade, uma convicção de que estas escolhas devem ser protegidas. Enquanto for assim, elas serão protegidas. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho uma inscrição para a segunda ronda. Sr. Dr. Costa Neves, mais nenhuma? Por favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado de Estado. Senhoras e senhores deputados, o debate está praticamente feito, mas tinha aqui quatro questões muito diretas que ajudariam, pelo menos, a clarificar o meu juízo sobre alguns aspectos. E punhas, portanto, ao seu Estado de Estado, aproveitando a forma sempre esclarecedora como responde às nossas questões. A primeira questão é quando se fala exatamente na articulação entre as reformas estruturais necessárias e as medidas orçamentais que vão sendo tomadas. Foi com alguma expectativa que vimos num dos últimos Conselhos Europeus aquela ideia de haver um mecanismo que apoiasse as reformas no Estado. Depois, prevê-se aparentemente que isso volta a ser tratado no Conselho Europeu de Outubro. A pergunta é essa mesmo. Essa questão continua no ar ou é uma questão que paulatinamente se deixa cair? A segunda questão é o facto de não se referir, quando se fala em crescimento, competitividade e emprego, não se referir à União Bancária. A União Bancária, por um lado, não está completa e, por outro lado, não está implementada. Deve-se atribuir algum significado especial a esta ausência? Não há prazos ou isto quer dizer que está tudo normal? A ausência da referência à União Bancária. Outro aspecto que gostaria de suscitar tem a ver com as outras nomeações a efetuar. As outras nomeações a efetuar incluem ou não incluem o Presidente do Eurogrupo? E, portanto, são só quatro, ou seja, Presidente do Parlamento, Presidente da Comissão, representante externo e falta um, e o Presidente do Conselho, ou o Presidente do Eurogrupo inclui-se. A quarta questão é, em relação ao célebre parágrafo 27, quando se fala em conceito de uma união cada vez mais estreita que permite diferentes vias de integração para diferentes países, o que é este conceito? Isto é um conceito com acolhimento nos tratados? Quer dizer, isto, de onde é que isto vem agora? Porque me parece que não há grande margem para duas velocidades, a não ser que haja realmente aqueles que aderiram à União Económica e Monetária e que têm o euro, e os que não aderiram não querem aderir, mas tudo isso parece-me uma fronteira pouco nítida neste momento. Também pode ser algo que dê espaço de abertura para as negociações que se terão que seguir, mas a minha questão é que o parágrafo parece-me deixar muitas interrogações, se não for meramente tático. Depois, para terminar, já no documento relativo à estratégia europeia em tempos de mudança, quando se fala que a União deverá abster-se de tomar medidas quando os Estados-membros puderem atingir melhor os mesmos objetivos, esta é uma declaração de princípio interessante, mas simultaneamente a minha interrogação é se isto também dá alguma abertura a um tema muito em discussão, que é a devolução de algumas competências aos Estados-membros, eventualmente assumidas pela União Europeia. E, por último, quando se fala na próxima revisão da Estratégia Europa 2020, o que é esta revisão? Está em curso, vai estar em curso, percebo que até 2015 ela se fará, e portanto, também esse esclarecimento eu pedia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu
tenho também pedido a intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas, por favor.
Sr. Presidente, serei breve. Voltando ainda ao tema da flexibilização e da flexibilidade da consolidação orçamental, dos mecanismos de flexibilização. Eu não disse aqui, Sr. Secretário de Estado, que há novos mecanismos de flexibilização. Eu reconheço que o Tratado já tem alguns mecanismos de flexibilização. O que eu disse aqui é, primeiro, pela primeira vez se põe flexibilização ao lado de consolidação orçamental, de uma forma clara. Não se tinha feito isso até aqui. Disse depois que é necessário que o Governo português também mude um bocadinho o seu discurso, porque esse discurso não estava articulado com isso. E disse finalmente, Sr. Secretário de Estado, e queria confrontá-lo com isso, que porventura não será possível, tal como o tratado está, cumpri-lo. E possivelmente teremos de o rever. E a minha pergunta agora, Sr. Secretário de Estado, que não fiz essa pergunta há pouco, muito concretamente, é o seguinte: houve ou não, dentro do Conselho Europeu, membros desse mesmo Conselho Europeu que propuseram novas formas de flexibilização do tratado orçamental, eventualmente, que requerem essa mesma revisão do tratado orçamental?
Muito obrigado. Não tenho mais intervenções. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder.
Muito obrigado. Vou tentar responder então da maneira mais direta possível. Os chamados arranjos contratuais, os tais mecanismos para apoiar e facilitar reformas estruturais, como sabe, é um mecanismo que me agrada bastante e que tenho defendido muito, sempre que me é possível. O que está previsto e o que sempre esteve previsto é que o mecanismo volte a estar em discussão nesta altura e seja alvo de atenção pelo Conselho Europeu de outubro e nas conclusões do Conselho Europeu de outubro. Mas não lhe escondo que que esta discussão já teve dias mais otimistas e mais risonhos. Parece-me que quem gosta da ideia tem de insistir nela. Qual é o problema? O problema é que, por um lado, existe o receio por parte de alguns que este mecanismo seja uma forma de impor soluções de fora para dentro, e sobretudo de Bruxelas para as capitais nacionais. E existe a outra preocupação, sentida por outros, de que este mecanismo, que foi sempre, na sua definição, um mecanismo que permite apoiar as reformas estruturais, e apoiar significa também apoiar financeiramente, existe a preocupação que o mecanismo alargue demasiado a partilha de riscos dentro da União. Há, por isso, aqui uma tarefa dupla. Por um lado, defender que o mecanismo tem, sobretudo, a ver com efeitos que as reformas estruturais têm fora das fronteiras de cada Estado, e por isso é uma questão que diz respeito a todos. As reformas estruturais devem ser apoiadas e devem ser apoiadas no entendimento de responsabilidade comum, porque os efeitos positivos ou negativos da sua realização ou do seu adiamento têm um impacto para outros Estados, e por isso não é uma questão que diga respeito apenas ao Estado-membro que as realiza ou não as realiza. Explicar que esta é uma questão comum e, por outro lado, explicar que o que está em causa no mecanismo, e mais uma vez sempre esteve em causa no mecanismo, é aumentar a capacidade de realização destas reformas e não impor soluções de fora para dentro. Aliás, a convicção é comum a todos nas instituições europeias de que isso nunca funcionaria. Precisamente, se há um problema que os últimos 10, 15 anos mostraram, é que reformas impostas e não assumidas pelos Estados-membros não funcionam. Não são implementadas, não são bem desenhadas. O mecanismo tem precisamente o objetivo de tornar as reformas estruturais um projeto nacional. E aqui entra um pouco na minha opinião pessoal. A lógica do mecanismo é esta, mas tal como eu vejo o mecanismo, ele tornaria possível que as reformas estruturais fossem um projeto partilhado por governo, por parlamento, por oposição, pelos meios de comunicação social, pelos parceiros sociais, pelos sindicatos, pelas associações empresariais. Se fosse possível criar esse tipo de ambiente para a realização de reformas estruturais, os resultados seriam dramaticamente melhores do que foram no passado, em alguns casos, e julgo que os exemplos mais bem-sucedidos da reforma estrutural foram precisamente reformas estruturais feitas neste tipo de ambiente, por uma razão ou por outra, encontraram um ambiente muito favorável à sua realização. União bancária, tudo decorre de acordo com os prazos estabelecidos. A fase agora mais importante é chegar ao fim da revisão da qualidade dos ativos dos bancos, até ao fim do ano. Não se esperam dificuldades, mas é evidente que o próprio processo tem por natureza testar a qualidade dos ativos dos bancos e transferir competências de supervisão das autoridades nacionais para as autoridades europeias, para o BCE. Isso nunca é feito sem algumas dificuldades, que são inteiramente expectáveis. E depois também a criação e desenvolvimento do Fundo de Resolução Comum. Mas tudo decorre de acordo com os prazos. Novos cargos em nomeação, o que está em causa, tanto quanto sei, é a escolha do novo Presidente do Conselho e a escolha do novo Autorrepresentante, Vice-Presidente da Comissão, que será também da competência do Conselho, ao contrário dos outros membros da Comissão. E são esses dois cargos que estão em... por enquanto não há qualquer questão de escolher o Presidente do Eurogrupo. Quanto ao conceito de união mais estreita, é um conceito que remonta ao próprio Tratado de Roma e que por isso não pode ser abandonado, está nos tratados. O que se tenta avançar aqui nas conclusões é uma sugestão de que isso não é incompatível sequer com o facto de alguns Estados não quererem participar neste projeto de criação de uma união mais estreita. Este é um tema de facto interessante, e mais um tema muito interessante levantado por estas conclusões, porque não se diz apenas que este conceito é compatível com diferentes velocidades de integração. O que se diz é que ele é compatível com a escolha de determinados Estados que não querem aprofundar o projeto de integração. Julgo que seria uma discussão longa saber se, na vossa opinião, isso é ou não compatível com a ideia de uma união mais estreita. Julgo que há argumentos dos dois lados e não vamos poder ter essa discussão agora, mas é inteiramente público que Estados-membros como o Reino Unido e a Holanda têm muitas reservas quanto a este conceito, que são publicamente expressas, chegando mesmo a afirmar que a ideia de uma união cada vez mais profunda pode ter feito sentido no passado, mas não faz sentido para o futuro. Atingimos um ponto em que a integração não deve ser desenvolvida e aprofundada ainda mais. A subsidiariedade está em causa, aproveitar e explorar o conceito de subsidiariedade e não o conceito de devolução de competências. Isso, o conceito de devolução de competências não está de todo presente no texto destas conclusões, é importante ser claro sobre isso. Revisão da estratégia Europa 2020 será um dos temas importantes da presidência italiana, que começa hoje. Aproveito, aliás, para saudar a presidência italiana no seu primeiro dia, e por isso é uma discussão que vai começar já, e uma discussão importante para nós. A questão da flexibilidade. Bom, a última pergunta que me fez, mais direta, eu não posso... Bom, em primeiro lugar, não estive dentro do Conselho. E se estivesse, não poderia falar sobre o que aconteceu lá dentro. Mas o que se pode dizer é que o entendimento do Conselho, tal como é expresso nas conclusões, e o que posso dizer é que as conclusões exprimem com enorme clareza e rigor as discussões que aconteceram dentro do Conselho, porque é isso que sempre acontece. O que está expresso nas conclusões do Conselho não é isso. O que está expresso nas conclusões do Conselho é, mais uma vez, o de explorar da melhor maneira possível a flexibilidade que já existe nas regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Nem sequer se discute o Tratado Orçamental nas conclusões do Conselho. O Sr. Deputado entende que, apesar de tudo, é politicamente relevante, numa análise política subtil, é politicamente relevante o facto da palavra flexibilidade aparecer e o facto de esta preocupação aparecer de um modo que talvez, mas teríamos de fazer a análise cuidada, que talvez seja diferente do que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos. É uma interpretação que evidentemente tenho o direito de fazer e que eu registro e que é feita por muita gente nos dias a seguir ao Conselho, e esta discussão tem interesse saber exatamente como interpretar os diferentes modos como as conclusões são articuladas, mas não é uma interpretação que possa ser expressa como uma interpretação do Conselho. É uma interpretação do Sr. Deputado sobre o que está no Conselho e que pode ser alvo de opiniões diferentes por outras pessoas. Aqui temos de ter o cuidado de distinguir o que é, o que são as conclusões do Conselho e o que são as interpretações que cá fora podemos fazer. Quanto às conclusões do Conselho, não podemos dizer isso. Não podemos dizer que o uso da expressão flexibilidade tenha um sentido de ruptura ou um sentido diferente do que sempre teve. A flexibilidade existe, está presente no próprio Pacto de Estabilidade e Crescimento. O Pacto de Estabilidade e Crescimento é afirmado nas próprias conclusões do Conselho e parte do Pacto de Estabilidade e Crescimento é uma medida de flexibilidade que permita à economia europeia adaptar-se melhor ao ciclo económico. Por isso, do que diz respeito às conclusões do Conselho, essa interpretação não pode ser feita. No que diz respeito à discussão política que tem lugar em torno das conclusões do Conselho, acho que tem toda a legitimidade para a fazer. E certamente muitos intérpretes estarão de acordo consigo que esta inclusão é politicamente relevante. Devo dizer que não é a minha interpretação, mas podemos ter uma discussão sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Chegamos assim ao fim desta audição. Temos ainda uma audição a seguir do Sr. Embaixador da Itália, justamente hoje, sobre as prioridades da presidência italiana. Pedi-lhe, portanto, que não esvaziassem a sala, não se retirassem e suspendemos os trabalhos apenas para chamar o Sr. Embaixador de Itália, Renato Varrella. Muito obrigado. Aliás, está já a esperar uma hora, portanto, é melhor fazer isto já seguidamente.